nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E regressamos a esta emissão para continuar a conhecer a freguesia de Caires, em Amares.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas em honra da Senhora da Misericórdia e Santa Maria em Ferreiros, Braga, e a freguesia de Caires, Amares.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Caires.
Estás a escolher uma universidade para preparar o teu futuro? Na Católica Braga podes encontrar uma opção à tua medida. Entre 19 cursos de licenciaturas e mestrado, oferecemos a formação em áreas como a Psicologia, Comunicação, Serviço Social, Ciências e Tecnologia de Dados, Turismo, Teologia, Filosofia, Estudos Portugueses, Educação e Gerontologia Social. Aqui, aprendes com profissionais dedicados e em contacto direto com o mercado de trabalho. Na Católica Braga, mais do que profissionais, formamos pessoas com valores sólidos, preparados para fazer a diferença, seja na excelência do seu percurso profissional, seja na defesa da sustentabilidade e da justiça social. Garante o teu lugar com novas fases até setembro. Católica Braga, o teu sonho, o teu lugar. Para mais informações e candidaturas, visita www.braga.ucp.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Em Caires existem bons exemplos no associativismo. A Associação Recreativa Cultural Caireense abriu portas em 1977 e revela no seu imenso rol de histórias algumas páginas que mostram a força da vontade e união popular em prol do todo. É nela que encontramos muitas atividades e movimentos culturais e desportivos, como é o caso do Rancho Folclórico, a equipa de atletismo ou a escola de futebol para os mais novos. Miguel Barros, de 35 anos, é o vice-presidente da associação e conta um pouco mais da história, dos anseios, como o relvado sintético e do futuro se espera para a mesma.
A Associação de Caires foi inaugurada em 1977, mais concreto, 27/3/1977, neste momento temos só, simplesmente, o futebol amador. Estávamos no Campeonato Amador de Val do Cávado. Há uns anos atrás tínhamos equipa de atletismo, Rancho Folclórico e o futebol, sempre ligado, uma escola de futebol também que era conhecida pelos mágicos, coisa que gostaríamos de reativar, porque tem passado e poderá ter futuro. Com a ajuda do sintético, temos um projeto agora nesse aspecto, a ser agora trabalhado, e contamos com isso. Iniciamos agora um projetinho, estamos a trabalhar nele, para as instalações do sintético e trabalhos adjacentes. Estamos a contar com o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara, que eles nisso até têm sido incansáveis nesse aspecto, e conto em ter isso pronto ainda para o próximo mês, o projeto adiantadinho, e talvez daqui a 1 ou 2 anos esteja o sintético colocado. Pelo menos espero bem que sim. Poderemos, com o sintético, poderemos, como eu digo, criar a equipa de futebol, principalmente as camadas jovens, a escola de futebol. Poderíamos fazer outro tipo de atividades, como é óbvio. Também temos outro projetinho, que é uma escola de BTT, uma equipa de BTT. E temos outros projetos que ainda estão assim um bocadinho verdes, mas estamos a pensar em futuramente reagrupar ali a associação. E com o sintético parece que não, mas ia dar uma mais-valia muito grande, que nós conseguiríamos ter um fundo de maneio maior, uma junção mais de pessoas da freguesia de fora, para que nós pudéssemos criar esse tipo de projetos, não é? Um dos momentos marcantes da associação foi, sem dúvida, a construção do polidesportivo. Foi uma novidade aqui no concelho, mais na freguesia de Caires, e pronto, e depois temos conseguido trazer muita gente, na qual muitos habitantes ajudaram de forma corporativa e deram o corpo ao manifesto, assim seja. E sem eles, sem dúvida, aquilo nós não conseguimos trabalhar, porque fazemos vários peditórios, salvo seja, patrocinadores, essas coisas todas, e sem dúvida alguma que os habitantes aderem sempre a qualquer coisa que nós fazemos, seja jantar, seja isto, seja aquilo, as pessoas vêm para ajudar. É fenomenal. Somos muito unidos, aquilo, só mesmo vendo, é muito bom.
Já percebemos também por outros depoimentos que a freguesia de Caires é uma freguesia rica em movimento associativo.
Sim.
Sr. Presidente Pedro, o movimento associativo traz também união e dinâmica a esta freguesia. Aqui sente-se o peso da importância do associativismo?
Sim, nós temos associações que trabalham muito em prol da freguesia. Temos a Associação Recreativa Cultural Cairense, dinâmica, com a equipe jovem, da qual eu faço parte também. Temos feito no desporto, neste momento estamos a fazer junto à freguesia e à associação o parque infantil, muito já na freguesia, vamos conseguir fazer agora antes de eu sair.
Uhum.
A nível de festas, temos feito grandes festas. O público Caires, quando se junta para fazer, faz mesmo.
As coisas acontecem.
As coisas acontecem, sim.
Muito bem. Também, a nível de património e natureza, podemos dizer que Caires é uma freguesia rica nestas duas vertentes?
Sim, temos o Monte São Pedro, que é o nosso, a nossa perla.
Uhum.
Que eu também, no meu mandato como Presidente da Junta, assim, trabalhei um bocado no Monte São Pedro, que não havia, o acesso era em terra, neste momento está pavimentado até ao cimo. Compramos também a bolsa, para fazer um parque, o Finis Parque. Temos o Baloiço, temos algumas plantações, onde fazem também o parapente, a Associação Aboa lá, onde fazem aulas também de parapente.
Uhum.
E já damos a bolsa, aos pouquinhos vamos fazendo, já está lá uma coisa bonita, já se pode ver, visitar. Tem muitas visitas, há muita gente que vem ver o Baloiço de longe, e vamos fazendo aos poucos ali qualquer coisa, no Monte São Pedro, sim.
Muito bem. O que também atrai visitantes a Caires são as suas festividades religiosas. Connosco temos Domingos Gonçalves, nasceu em Caires em 1958, onde ainda hoje reside. Depois de uma vida dedicada à defesa da pátria, tendo sido militar de carreira e entre muitas movimentações a que o ofício obriga, goza aos dias de hoje de um período de reforma, aproveitando parte do seu tempo como secretário do Conselho Económico da Paróquia de Caires. Está assim diretamente ligado à organização das festas religiosas que a paróquia promove e acolhe ao longo do ano. Senhor Domingos, bem-vindo ao programa de rádio A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por lhe perguntar, Caires tem três grandes festas, portanto compõe a dinâmica desta paróquia. Começamos pelo início e aquela que abre logo o ano civil, a festa de Nossa Senhora da Guia, no primeiro dia do ano. Que festividade é esta?
É uma festa, agora essa festa é mais pequena. Antigamente era uma festa grande, porque havia as outras festas eram diferentes. E pronto, era a primeira festa do ano, fazia-se três dias de festa. Era uma coisa grande, agora há outros divertimentos.
E já não tem a mesma dimensão de outrora, não é assim?
Mas faz sempre.
Sim. Muito bem, portanto continua a celebrar-se e a ter a adesão da paróquia de Caires, não é assim?
Sim.
Muito bem. Em fevereiro, no dia 2, celebra-se a padroeira da freguesia, com as festividades em honra de Nossa Senhora das Candeias. De que forma é que assinalam esta data? O que é feito?
Esta data,
sim,
é principalmente religiosa.
Uhum.
É feito a festa, nem tem posição nem nada, é Senhora das Candeias e é basicamente dentro da igreja.
Sim.
E depois às vezes ainda se faz uma posiçãozinha mais pequena. Mas é basicamente são 24 horas dentro da igreja.
E o que fazem nessas 24 horas?
Antigamente fazia-se, agora faz menos um bocado, as coisas são diferentes. Mas antigamente abria-se de manhã e só se chegava no outro manhã seguinte.
Sim.
Depois, entretanto, isso depois já como estava um tempo fora, isso depois fechou um bocadinho, fez-se mesmo, mas ainda se continua a fazer as Senhoras Candeias, sim senhora.
Muito bem. Depois, no verão, mais concretamente, no primeiro fim de semana de agosto, penso que não estou em engano, realizam-se as festas de São Bento e de São Pedro, que entre si se intercalam entre os anos pares e ímpares.
Sim, senhora.
Estas festas são vividas de forma diferente das outras?
É diferente, são festas, mas uma em São Pedro é uma festa mais comprida, uma festa não é tão grande, mas é diferente. Tem que subir o Monte São Pedro, uma procissão que leva quase 2 horas a saber.
Sim.
A outra, São Bento, é feita cá em baixo, já tem outro tipo de festividades, com conjuntos, com coisas diferentes. Em São Pedro, às vezes, também se sentam um conjunto, mas São Pedro depende do tempo.
Claro.
Não, muitas vezes é que faz a festa. Este ano, por exemplo, não conseguimos ir lá acima, por causa do calor.
Pois.
Nos deixaram ir lá sem até ver.
Claro, claro. Eu perguntava também, Sr. Domingos, de que forma é que a comunidade ajuda e vive nestas festas? Se aderem, colaboram, portanto é fácil...
Não, senhor, a comunidade é muito respeitosa por isso.
Sim.
Tudo o que é preciso, faz. Evidentemente que há um ou outro que não... Mas pronto, basicamente ajuda, comparece e participa.
Uhum. Eu perguntava-lhe, Sr. Domingos, olhando para o próximo ano festivo, o que é que gostava de ver acontecer nestas festividades e na comunidade?
Sim, para o ano, este ano, agora no princípio do ano, vai ser a Senhora da Guia.
Sim.
Como já disse, a Senhora da Guia é um bocadinho mais pequena, mas fácil, e a gente vai, porque é o primeiro dia do ano.
Sim.
E sabe que agora há diversos divertimentos no final, durante a passagem de ano, e antigamente era a festa onde se faziam as coisas.
Claro.
Mas fácil. E depois vai haver a padroeira na mesma, e vai ser o São Bento, que vai ser uma festa grande, estão já para o pessoal a preparar-se para fazer a festa, e vamos ver, achará que seja igual ou tão bom com os outros anos.
Claro, claro. Seu Domingos, e na paróquia de Caires, falando agora de festas, mas falando da paróquia em si e nas outras atividades, o que é que gostava de ver no futuro da paróquia de Caires?
Assim, gostava de ver muita coisa.
Como por exemplo?
Mas, é assim, já há tantas coisas, tantas. Por exemplo, nós gostávamos de ver um local da festa São Bento, o local mesmo, aquilo ser arranjado.
Sim.
Mas... é um dinheiro, estamos a tentar resolver esses problemas, está a ver?
Uhum.
Mas vamos lá ver se conseguimos.
Claro. E para além disso, mais algum outro projeto que gostariam de ver realizado à parte destas infraestruturas para as festas?
É sim, projetos há muitos. Agora que temos aqui em Caires, estou a tentar fazer uma escola de música.
Muito bem.
Uma antiga escola primária. Estão já a fazer obras, conjuntamente com uma câmara, e antes vão-se fazendo essas coisas que se podem.
Uhum, claro. Muito bem, Sr. Domingos. Muito obrigada, foi um gosto contar com a sua participação neste programa. Presidente Pedro, já há pouco tocou de perto, mas penso eu também que as festas, as celebrações
sim.
que fazem também são uma parte importante da vida desta comunidade,
sim,
não
sim.
é assim?
Sim, sim. Temos a festa de São Bento e a de São Pedro, que se faz no mês de agosto, é intercalada um ano São Pedro, um ano São Bento. Embora a festa de São Pedro é mais pequenina, que é lá em cima, no cimo do Monte São Pedro, não tem as condições que nós temos cá em baixo para fazer uma festa grande. Este ano ainda tentámos, mas com a meteorologia nos ajudou muito, tivemos que fazê-las cá em baixo também.
Uhum.
Mas a festa de São Bento ultimamente sim, tem atingido um patamar alto. Temos feito umas boas festas. O pessoal que tem estado nas festas tem se empenhado muito. Temos atingido um patamar muito alto a nível das festas, sim.
Muito bem. Desde outubro de 2021 que Tiago Barbosa, de 49 anos, tem à sua responsabilidade a paróquia de Caires em Amares. Segundo o Parco, em Caires, destaca-se a união, a criatividade e a resiliência desta comunidade.
E é sempre muito difícil caracterizar e dizer, porque podemos parecer muito restritos ou então não abarcar tudo, mas penso que os de Caires, a dizer, no que tenho vivido e partilhado com eles, sinto-os assim unidos, são muito unidos, a união faz parte e vivem e tomam-na como um valor. Pois, por outro lado, a capacidade da criatividade e da originalidade e de buscarmos sempre novas maneiras de nos reinventarmos para conviver e, por outro lado, a capacidade de sermos resistentes, de perseverantes, resilientes, não deitarmos a toalha perante as primeiras dificuldades e de buscarmos sempre uma maneira de conseguirmos, se assim se pode dizer, dar saída ao que nos foi pedido. Pelo menos assim estas três características as noto e as sinto nesta comunidade, que faz parte também de uma comunidade interparoquial e que, pronto, esta história da comunidade interparoquial já vem, na qual Caires está inserida, já vem há cerca de 20 e tantos anos atrás, desde o ano 2000, 2002, mais ou menos 25 anos, que esta comunidade tem vivido e convivido com outras. E isso tem sido uma fonte também de inspiração, de resiliência e também de unidade, a dizer, não estamos sozinhos, e ajuda a criar, ajuda a abrir horizontes, ajuda também a saber que na luta não vamos sozinhos e que o caminho se faz com outros.
Ainda através de um conceito de família alargada que caracteriza a forma como Caires vive a Páscoa, um momento religioso muito participativo na comunidade.
Acho que a Páscoa na comunidade de Caires é vivida num tom de família alargada. As pessoas unem-se, as famílias unem-se, as famílias dão as mãos para juntos poderem viver a Páscoa, mas algo simbólico e bonito são duas coisas, ou assim, dois simbolismos, duas metáforas, se queremos. Uma, não há nenhuma casa, por mais pequena que seja ou por mais pobre que seja, que não há espaço, que não tenha espaço para todos, e todos podem caber nisso, e aqui nota-se, mesmo uma banda de música que leva 60 pessoas, mesmo uma família grande de 10 irmãos, a casa, por mais pequena que seja, todos cabem e todos têm espaço, e todos fazem para estar na Páscoa, que é o bonito. A outra coisa, e é algo assim muito, é um pequeno detalhe, mas que pode ajudar a compreender a dimensão festiva, comunitária, emocional, de vivência também espiritual da Páscoa, é a questão de haver uma lista de espera. Até 2023 há uma lista de espera de mordomos, é dizer, se alguém quer ser mordomo, só depois de 2023. Até lá já há pessoas que se disponibilizaram e que querem ajudar a comunidade a viver a Páscoa.
Disse em 2023, era 2033, não era?
É 2033, até 2033. Se eu disse 23, enganei-me. Mas é, há uma lista de espera de 2026, já tenho mordomo, 2027, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Se alguém quiser ser mordomo, só de 2033 para cima.
Ao A Nossa Terra, o padre Tiago Barbosa falou ainda do anseio do Centro Pastoral.
A paróquia agora, assim, o seu sonho, o seu projeto é de construir ao lado da Capela de São Bento e ao lado do Salão Paroquial, aproveitando a estrutura existente, construir um salão, assim, um centro pastoral, que possa atender as necessidades mais prementes da paróquia, que é a nível de catequese, reuniões, um local de convívio, um pouco para dar mais funcionalidade, se assim se pode dizer, ao barco Raul de Moinas, que foi feito, com este nome assim muito sui generis, que foi feito para um pouco angariar fundos a quando da construção da remodelação, não construção, da remodelação da igreja no ano 2010 até 2012. E continua a servir, é um local de convívio das pessoas, é um local de encontro, mas que lhe queremos dar outra finalidade, a finalidade assim um pouco mais abrangente e que possa também servir uma comunidade mais funcionalmente, porque agora, por exemplo, se queremos fazer um almoço, um jantar de convívio, uma ceia de Natal, torna-se, dadas as condições existentes, não é funcional. As pessoas não estão no mesmo espaço, tendemos que dividir, mesmo para quem serve, mesmo para quem está. e por isso é que queremos construir no espaço que temos da paróquia, aproveitar o terreno que temos, queremos construir um centro pastoral. Esse é o sonho.
Senhor Presidente Pedro, falando de obras, falando Sim. daquilo que teve oportunidade naturalmente de concretizar ao longo dos diferentes mandatos, por exemplo, no seu primeiro mandato como Presidente de Junta de Caires, que obras destacaria como tendo sido aquelas mais impactantes para o desenvolvimento da freguesia?
Sim, as obras dos três mandatos foram sempre as acessibilidades,
uhum.
O forte, sim, fizemos várias ruas, Travessa de São Bento, Travessa, é tudo travessas, por aí se vê logo o que é. Tem poucas casas também, é preciso também ter um pouco a coragem de as fazer,
uhum.
porque, queramos ou não, as pessoas, os políticos, fazem sempre um bocadinho as coisas por votos. Eu nunca fiz isso. Eu peguei e fiz, tendo uma, duas casas, dando votos, não dando, dizia-me, mas eu fiz sempre. E a equipa que estava comigo acompanhou-me e fizemos várias ruas, e neste momento estamos a acabar duas, e basicamente ficou uma por acabar,
uhum.
que não me deu para fazer.
Claro, portanto falamos então que no geral houve aqui uma grande atenção às acessibilidades.
Exatamente.
Para além das acessibilidades, que outras obras destacaria?
Renovamos os dois cemitérios.
Dois cemitérios.
Nós temos dois cemitérios, uhum. Renovámos os dois cemitérios. Um estava basicamente em terra, não tinha passeios. Neste momento posso dizer que de certo temos os dois cemitérios mais bonitos do concelho.
Uhum.
Um tem relva artificial, estão bonitos. Outra obra que também que fizemos foi essa, Monte São Pedro. Monte São Pedro era sempre que havia eleições em Amares, quando faziam os comícios em Queiros, toda a gente prometia esta a São Pedro. Nunca a fizeram. E eu orgulho-me disso, no primeiro mandato, ter feito, obviamente com a ajuda da Câmara Municipal. Junto e a Câmara fizemos o acesso ao Monte São Pedro. E o parque... O Finish Park do Monte São Pedro, que está, acho que está bonito. Tem pano para mangas para trabalhar lá, para fazer outras coisas. Temos uma área muito grande, sei lá, fazer. Até mesmo para apoio aos bombeiros, fazer tipo um lago. Tenho algumas ideias, mas agora já não vou ter tempo de as acabar, mas... quem vier, acho que tem ali muito o que fazer.
Muito bem. E perguntava-lhe agora, portanto, falamos de obra feita e daquela que era importante poder ser feita para o futuro, para a continuidade da melhoria das condições das pessoas. O que é que achava importante poder dar-se atenção no futuro?
Bem, neste momento, pronto, terminando as acessibilidades, que é aquilo mais que temos, que está basicamente acabado. Temos que olhar agora mais para os jovens e para os mais idosos. De certo, criar ali um centro-dia para os idosos seria bom.
Uhum.
Criar também um sítio também, que temos um edifício também parado, que é a Junta de Freguesia. Temos duas juntas de freguesia, temos o Centro Autárquico, onde funciona a Junta de Freguesia. E temos a Junta de Freguesia, a primeira que tínhamos, que está fechada. Neste momento temos lá a catequese, que é um espaço que está para trabalhar também. Fazer um centro-dia para os idosos era bom,
uhum.
e também para os tempos livres para as crianças, quando saírem da escola, ter ali um espaço para ficar, para os pais a recolher, para as deixarem lá, de certo. Era um bom projeto para o futuro, sim.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, por exemplo, a nível de saneamento, como é que poderíamos caracterizar Caires?
Saneamento, temos mais ou menos 70% do saneamento feito. Temos um problema, lá está, como tudo, em Queiros, é montanhoso, temos vales, onde dificilmente o saneamento lá vai. Tem que ser feito com bombas, tem que ser feito de outras maneiras, ou criar novas linhas para escoar o saneamento. É um trabalho que terá que ser feito, mas também entendo que em Amares há freguesias que ainda não têm... algum saneamento. Depois dessas estar feitas, tem que se tratar, mas acho que a nível de saneamento não estamos muito mal. Na uhum. freguesia de Caires não está assim tão mal como isso.
Uhum. Muito bem. Perguntava ainda, penso que há um projeto para a antiga escola primária, não é assim? Estamos a falar do quê?
Eu também sou vice-presidente da IECA.
Sim. O que é a IECA?
A IECA é uma escola de música e artes, uhum, de Elmar. A obra já está em fase de acabamento. Era a antiga escola primária, que também uma escola que estava parada. Eu tentei meter ali um albergue para os caminhos de Santiago. E depois surgiu fazermos a antiga escola, que era na sede da antiga dos bombeiros em Ferreiros. Já não tem condições, já chove lá dentro. Então surgiu a ideia de fazermos em Queiros. Uhum. Nós tínhamos lá o edifício parado. Era uma escola, e agora uma escola, mas de música. Sim. Então tratámos do projeto, fizemos a candidatura, foi aprovado e neste momento está em obras. Está para ser acabado. Um projeto bonito, do qual também me orgulho muito, como presidente da Junta e como vice-presidente da IECA. Assim, é um projeto que me deixa muito orgulhoso.
Uhum. Muito bem. Uma vez mais, o A Nossa Terra ouviu também algumas vozes da comunidade que nos falam de bom grado das melhorias visíveis na freguesia.
Nos últimos anos, sobretudo ao nível da estrada principal, foram feitas bastantes melhorias e ela ficou muito mais fácil de circular, né? Um piso novo. Também foram criadas as infraestruturas básicas como o saneamento, o fornecimento de água pública, e também, estava a me esquecer, o acesso ao Monte São Pedro também foi realizado nestes últimos anos. Portanto, foram talvez das obras públicas que eu acho que foram mais impactantes na nossa freguesia.
É uma freguesia que está sempre limpa, é muito procurada pela construção devido à sua exposição de solar. Por exemplo, o Monte São Pedro não tinha acessos, agora tem, e a parte de cima está a ser requalificada com o parque de lazer, que no meu ver é uma grande aposta, é uma aposta mesmo muito interessante.
A evolução da freguesia tem sido, acho, positiva, no meu ponto de vista. Primeiro evoluiu na parte do Monte São Pedro, que foi uma coisa que já há 11 anos que se prometia e conseguiram fazer. Depois a tentativa de abertura de caminhos o máximo possível, uma vez que a freguesia também tem um relevo, torna tudo muito mais complicado. De resto, tipo, acho que a freguesia tenta-se manter limpa, não é? Tem um funcionário e tenta-se manter limpa, o que eu acho que isso é muito importante para a freguesia, de uma forma para quem vem de fora também.
Queiros é feita também de gente talentosa e com bonitos projetos. A pauta da vida é longa e nela se vão escrevendo harmonias diversas. Francisca Silva, de Queiros, está agora às portas da maioridade e tem nos sonhos a vontade de se ingrar no mundo da música. Aos 5 anos, entrou no Conservatório de Música Carlos Gulbenkian, onde começou por aprender piano. Hoje, envolvidos há alguns anos, termina a última etapa do ensino secundário na vertente de canto lírico, estando por isso a perspectivar aquele que será o seu futuro. Francisca descreve-se como uma pessoa de palco e viu a sua inspiração ganhar forma através do contacto com uma professora que lhe mostrou o que era, afinal, ser artista.
O meu percurso começou no primeiro ano, com 5 anos de idade, na Gulbenkian, e fiz-lo até ao 12º ano, sendo que houve dois instrumentos que me acompanharam, o piano até ao 9º ano e depois, a partir do 10º, o canto. E eu sempre tive uma paixão de estar em palco, eu considero-me uma pessoa de palco, porque tenho uma vontade diferente quando estou em palco do que propriamente quando sou eu na vida real, e isso veio muito da inspiração que eu tive da minha professora de canto do 10º ano. Ela mostrava-me aquilo que era realmente ser um artista, e isso deu-me uma pica para sê-lo. Então acho que é maioritariamente isso.
A energia, a luz, o som, a presença e a magia de criar são algo que só quem vive a experiência consegue explicar. Ver o sonho no horizonte da plateia foi o que aconteceu com Francisca Silva.
Penso que foi a primeira vez que entrei no Teatro Círculo como artista. Okay. Eu às vezes ia como espectador para ver, mas nunca tinha visto a visão do palco. E eu acho que isso é um dos marcos mais importantes para uma cantora, e não só cantora, instrumentista, que é ver a visão do nosso sonho. Porque muitas vezes nós chegamos a estar em cima de um palco, mas nunca imaginamos estar num palco de um dos mais bonitos do país. O Teatro Círculo tem essa designação, que é um dos palcos mais bonitos do país. Por isso acho que foi esse momento. A primeira vez que entrei no Teatro Círculo me fez tipo, uau! E se a minha vida fosse todos os dias ver essa visão?
Terminada que está a sua primeira etapa de ensino, Francisca tem já o futuro próximo bem delineado. Sabe o que quer, onde quer e como quer. O passo será dado em Amsterdão, onde já foi colocada no Conservatorium van Amsterdam, entre a Alemanha e a Áustria, para uma vida de palco, ou Aveiro e posteriormente Braga, para uma vida no ensino, são hipóteses que a Francisca coloca no seu caminho.
Sim, eu pretendo fazer os 4 anos de licenciatura em Amsterdão, e se a vida me permitir, no mestrado gostava de ir para a Alemanha, porque é um país muito, muito rico, e depois fazer um pouco como as cantoras normalmente são destinadas a fazer, que é passar de cidade em cidade, de semana em semana. Mas se fosse para escolher um país para viver que tivesse uma cultura forte, diria Viena da Áustria, depois fazer lá a minha carreira profissional. Se eu não quiser ficar em palcos, há sempre a opção da educação para mim, porque acredito que sou uma pessoa muito comunicativa, que gosto de falar com as pessoas e, acima de tudo, com crianças. E se fosse para seguir essa área, depois dos 4 anos de licenciatura em Amsterdão, pensaria voltar para Portugal e fazer 2 anos de mestrado em Aveiro em ensino, para depois assim seguir e quem sabe voltar à minha casa na Gulbenkian, que nunca se sabe.
Não houve propriamente uma inspiração ou alguém que levasse Rosalina Rodrigues, sexagenária, natural e residente em Caires, a enverdar pelo mundo do crochê. Os primeiros pontos, é facto, foram dados com uma tia que começou por lhe ensinar algumas coisas, mas o gosto e a curiosidade pela área levaram Rosalina a investir em si e a procurar mais, a explorar o assunto com mais afinco e vontade em fazer deste hobby uma verdadeira terapia.
O meu percurso foi que comecei a fazer crochê com abertos e fechados. Houve uma tia que me ensinou a fazer abertos e fechados. Com jogo de cozinha. Depois já comecei a ver outras pessoas a fazer, a adaptar, outras tiradas da cabeça. Ultimamente eu tinha muitos livros disso, tinha assim um saco de coisa, mas eu tirei com isso, vou buscar à internet. Comecei a fazer isto por gostarem, por gosto. E comecei a ver por abertos e fechados, e depois fui adaptando à coisa, vendo um ponto ali, outro acolá, comprando um hebe, tinha aqui, outro acolá. Em geral, eu gastei muito dinheiro em revistas e gasto muito dinheiro nisto.
A dedicação e gosto que Rosalina tem por esta área está patente na beleza e originalidade das obras e na utilidade que estas têm. Quem a ouve, entende. A paixão pelo crochê não se mede a metro.
É o crochê, o barrado crochê, e também faço muitas coisas só com o crochê. Toalhas em crochê, faço naprons em crochê, jogos de quarto em crochê, só com crochê mesmo, e outras coisas, que estão ainda coisadas. Agora vou começar por fazer, para me adaptar, o projeto que eu tenho em coisa, é fazer os tais caicais de menina, aquelas coisas com coisar, aqueles biquínis, e aquelas coisinhas que se usa agora. Do resto, era só, no início foi só mesmo isto. Mas eu comecei por crochê sozinho.
Seja por casa, através da sua página nas redes sociais, pelo contacto telefónico ou até nas festas da freguesia, onde costuma estar com a sua banca de artesanato, Rosalina está ao dispor de quem melhor quiser conhecer e adquirir os seus produtos.
Agora, tenho ali embaixo, numa casa, uma moça que é a minha colega, está lá uma casinha de costura. Eu peço a essa senhora que me... Ela chama-se Paula, põe-me lá à venda, ela vende-os ela, mas ela não tem lá só minhas coisas, também tem de outras moças daí. E eu estou nas festas de São Bento, estou lá com a minha barraquinha à venda. Aparecer alguém que queira isso, é ir à minha página, ou então ir ao meu número de telemóvel, ou então crochê da Rosalina, ou então ir à Rosalina Toca. Geralmente, quando eu tenho, sim, que este ano é Caires, que não há festa ali embaixo, é lá em cima de São Pedro, eu para lá não vou. Mas estou aqui, em Caires, na festa, com a minha barraquinha de artesanato, a fazer o meu artesanato, a vendê-lo. Só que isto não dá o dinheiro que a gente gasta, sabe? Isto está pela... Agora nem no dado querem. O gosto que eu tinha nisto.
Pelos caminhos da freguesia encontramos um tesouro difícil de achar, mas fácil de reconhecer, encontrando-se no limbo entre o artesanato e a gastronomia. Os saberes resultaram em sabores e a vontade de provar cresce a cada colherada. Arminda Costa é professora, natural de Castro Daire, e uma das responsáveis, a par com o marido, pela marca Calha Branca, uma empresa familiar que, através da produção biológica, utiliza a laranja de Amares para provar e dar a conhecer que esta é tão única quanto os muitos produtos que dela resultam. Sediada em Caires, na vertente sul, encontram matéria-prima que pretendem trabalhar, de onde saem, entre muitos outros produtos, compotas, bolachas, licores ou azeite.
A Calha Branca é uma empresa familiar, está sediada na freguesia de Caires, em Amares, numa das vertentes viradas a sul, onde se produz a melhor laranja de Amares, está protegida do frio que vem do norte. Aqui neste local nós produzimos, em modo de produção biológica, compotas, bolachas e licores de laranja de Amares. Adicionamos a laranja de Amares a outros produtos, como por exemplo o azeite aromatizado ou a pasta de azeitona. Esta produção é feita não só com produto nosso aqui, porque a laranja que nós produzimos também biológica não é suficiente. Vamos buscar lá outras vertentes viradas a sul do concelho, como em Vilela, por exemplo, Ceramil, também com certificação biológica. Além disso, temos depois outros produtos como os chutneys também, e acrescentamos também depois, muitas vezes, também algumas laranjas às rodelas hidratadas e com açúcar.
Com uma imagem marcada pelos lenços de namorados do Minho, a Calha Branca trouxe uma lufada de aromas e sabores que encantam qualquer um.
Nós estamos no mercado desde 2008, produzimos e fornecemos para todo o país, principalmente para a loja de mercearia fina, mas também produzimos para o estrangeiro, também fazemos alguma exportação. O nosso produto é um produto principalmente um produto de oferta, àqueles que nos fazem bem, àqueles que nós queremos agraciar. É um produto que tem uma imagem alocada àquilo que são os lenços namorados do Minho, na vertente de Amares, preto e vermelho, e na outra vertente, que é o colorido. Os nossos clientes aparecem-nos muito por recomendação, as pessoas já conhecem o nosso produto, muitas vezes são-lhes oferecidos os nossos produtos e chegam-nos também nessa vertente. E estamos aqui também principalmente para valorizar um produto que é local, valorizar também a economia circular e fazer com que a laranja de Amares não se perca no tempo e fique na memória das pessoas.
O conceito de venda não passa por escoar o produto de forma rápida ou em grande número, mas sim just in time ou no momento hora certa, descreve Arminda.
Neste local onde nós produzimos as compotas, bolachas, licores de laranja de Amares, é um local que prima não pela quantidade produzida, mas pela qualidade. Temos o objetivo do just in time, ou seja, a pessoa pede e nós produzimos para ela, que é um conceito muito importante, porque a pessoa vai consumir o produto o mais próximo possível da data da sua elaboração, que significa que as suas características estão mais aprimoradas nesse período. E, por isso, é muito importante perceber que as pessoas deem importância a essa parte, que é o consumir com qualidade.
A paisagem não é indiferente a quem passa em Caires e desperta a curiosidade dos mais ou menos atentos. Entre vales e rios, o Minho guarda em si uma beleza natural bem singular. Um exemplo disso mesmo é a Casa da Eira, gerida por Manuel Agostinho, que transformou o património da sua família num paraíso onde o som de fundo é por si só uma terapia. Situado em Caires e há aproximadamente 7 anos de portas abertas, este alojamento local recebe diversos turistas ao longo do ano, essencialmente em época alta.
A nível de turismo, eu começo a ter procura, abril, maio, começo a ter muita procura a nível de reservas. No mês de junho, em princípio, no mês de junho, tem o verão todo ocupado até a primeira quinzena de setembro, sensivelmente. E depois para, não é? Começa o ano letivo e tal, para. Daí até o ano seguinte, até à data de que eu mencionei, ou o mês que eu mencionei, poderá aparecer um ou outro fim de semana, mas muito raro, muito raro. Relativamente ao que os clientes turistas gostam, procuram este local é precisamente por causa do sossego, da natureza. Depois temos o Monte São Pedro, que onde praticam asa delta, que as pessoas até gostam de ver. É relativamente próximo de Jerez, a meia hora de Jerez, a 20 minutos da cidade de Braga. Podem usufruir de tanto da cidade como de Jerez, a montanha, para além daqui ser semi-montanha. Tem essas duas vertentes, que, para além de outras, certamente, que eu possa desconhecer as voltas, que os passeios que os clientes fazem, mas essas é de certeza uma das procuras, essencialmente Braga e Jerez. E é óbvio, o meu sítio que é lindíssimo, não é? A Casa da Eira.
Das bonitas paisagens do Monte de São Pedro ou do Jerez, à proximidade com a Mars e Braga, estes são alguns dos locais próximos à Casa da Eira que motivam quem chega numa simbiose perfeita entre o sossego da natureza e a proximidade à cidade.
Relativamente à questão do local em si, as pessoas adoram, gostam. É campo, é montanha, gostam muito. As pessoas são... Os clientes que eu tenho tido até à data são pessoas muito amáveis. Eu direi que são muito comparáveis às pessoas da terra. Muito amáveis, muito dadas à boa paz. E daí que até à data não tenho tido razão de queixa, porque realmente, como clientes e como pessoas em si, são fabulosas.
No âmbito aqui do programa Nossa Terra, tivemos ainda a oportunidade de conhecer alguns ilustres da freguesia, sim, de Caires, como por exemplo a Francisca Silva,
sim, sim,
esta jovem que se destaca na área da música, a Dona Rosalina Rodrigues, com a sua, sim, atividade na área do crochê,
do crochê,
assim como também tivemos a oportunidade de conhecer o projeto da Calha Branca, portanto,
sim,
um projeto muito único,
sim,
naturalmente, e também muito
trabalho
interessante
laranja,
de conhecer,
sim,
exatamente, através da professora Arminda,
exatamente,
assim como também a Casa da Eira do Senhor Manuel Agostinho. Sr. Presidente, todos estes talentos e estes projetos em diferentes áreas levam de certeza o nome de Caires mais além, não é assim?
Sim, sim. São projetos e são pessoas que dão um bom nome a Caires. Nós temos gente boa, temos condições boas para ter projetos bons e sinto muito orgulho dessas pessoas e desses projetos, sim.
Muito bem. Estamos na reta final do nosso programa de hoje, mas antes disso eu gostaria de lhe perguntar que balanço faz destes 28 anos ao serviço da comunidade e, em especial, destes 12 anos em que foi Presidente da Junta de Freguesia?
O balanço é positivo, embora eu, não, eu gostava de mais, eu gostava de muito mais,
claro.
É normal. Mas sinto-me com missão cumprida. Fiz o possível, fui sempre bem acompanhado nestes 28 anos. Tirar a lixeira de Caires, nós tínhamos uma lixeira em Caires, inicialmente foi muito importante. Começar o saneamento, que não havia, foi muito importante. Água ao domicílio, que também não havia, foi importante. Agora, mais ultimamente, virámos para as possibilidades, foi importante. O Monte São Pedro foi importante.
Uhum.
Há muito a fazer, sim, mas o básico, a base
está feita.
Está feita.
Uhum.
Basicamente a base está feita, agora é passar para outros projetos diferentes.
Claro.
Mas sinto-me com missão cumprida e sinto-me muito orgulhoso e grato por tudo e pelas pessoas que me ajudaram e pela freguesia que me deu sempre este voto de confiança.
Claro. O A Nossa Terra ouviu também os anseios da comunidade para o futuro da freguesia. Vamos ouvir.
A grande parte das pessoas também gostariam de ver, que era a realização da famosa requalificação do Monte São Pedro Fins, e também a nível da coletividade da Associação Recreativa e Cultural, era a colocação de um piso de relva artificial no campo de futebol. Seria talvez duas das coisas que a parte das pessoas iriam gostar de ver realizadas nos próximos anos.
No Monte São Pedro, criar bebedouros, continuar a apostar no parque de lazer para conseguirmos termos mais visitas, se calhar tentar perceber se há condições para requalificar ou reconstruir um espaço que está em ruínas, que poderia ser, por exemplo, um posto de turismo, um restaurante, um café ou até mesmo um hotel.
Acho que uma coisa engraçada que se podia fazer na freguesia era um centro de dia, uma vez que também é uma população que também está a ficar idosa, em que pudesse ter ali uma vertente, fosse um parque infantil em que os idosos pudessem estar também ao mesmo tempo com as crianças, porque no fundo é o que dá vida aos idosos e às crianças, e o ensinamento às crianças é os idosos que lhes dão.
Sr. Presidente, alguma palavra que gostaria de deixar a todos os cairenses? Quero aproveitar este momento para enviar uma mensagem.
A palavra, tenho duas. Obrigado e desculpem. Obrigado porque me deram esta oportunidade de ser secretário, de ser presidente de junta nestes 28 anos. E desculpa porque nós nem sempre fazemos tudo o que as pessoas querem. E mesmo eu queria fazer muito mais, mas não dá, nem sempre agradamos a todos. E por isso peço desculpa às pessoas que eu não consegui ajudar, que eu não consegui, mas tentei fazer. Isso as pessoas não me podem acusar, foi de não tentar, eu sempre tentei.
Muito bem. E para terminar, eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente para deixar um convite aos nossos ouvintes para que conheçam Caires e os seus encantos. Ou seja, a quem não conhece Caires, sim, o que é que lhes diria para visitarem ou conhecerem?
Visitem Caires. Caires é uma terra de gente boa. Venham a Caires, que serão bem recebidos. Venham ao Monte São Pedro. O monte fica ali no coração de Amares. Muito, muito bonito, ao Finis Park. Passem ali um dia, visitem o Baloiço, a capelinha do Monte São Pedro. Serão bem tratados na minha freguesia.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente Pedro Silva. Foi um gosto tê-lo connosco no programa de hoje.
Obrigado.
Chega assim ao fim o programa A Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa nesta segunda parte sobre a bela freguesia de Caires em Amares. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.